Olá, eu sou a Clau Ribeiro. Bem-vindos ao Chats by Clo. São mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre viagens, estilos de vida, entrevistando pessoas ao redor do mundo e trazendo histórias inspiradoras. Por isso, nesse podcast, eu te convido a fazer parte da minha jornada ao conhecimento em prazerosas conversas. São 22 anos só na Band. Ganhadora de 2 troféus imprensa, Sônia Blota é uma jornalista multifacetada. Com premiadas coberturas nos segmentos de política, economia, moda e lifestyle, a Sônia passou 7 anos cobrindo também eventos mundiais baseada em Paris. No nosso chat de hoje, ela fala sobre essa experiência e momentos marcantes de sua carreira. Como você tá?
Ai, querida, paranoica como todo mundo. Férias inéditas da vida, né, porque...
Então, você me falou que estava de férias, eu nunca vejo você de férias, você está sempre em algum lugar.
Vou te contar uma coisa, primeira vez em 10 anos que eu consigo 30 dias de férias. E eu falei, agora eu vou tirar 30 dias, pessoal, não sabia de que jeito, né? A gente tinha programado tanta coisa, menina, mas agora, se fazer o quê? É importante, eu fiz outras coisas também. Cuidei mais da minha família, do meu marido, adiantei o livro para o ano que vem, bastante coisa.
Então, vamos começar a falar
vamos
sobre,
lá.
Um pouco sobre o livro? Me conta.
Claro, tem muito bastidor. Então, qual que é o grande trabalho disso? É organizar para você colocar depois tudo em ordem, porque são muitas histórias. São 25 anos de bastidores e principalmente das viagens internacionais. São 5 presidentes da República. Olha só como eu estou vendo.
Exato.
Papas, né? A gente fez até um conclave no meio do caminho. E na cidade do glamour, acabei cobrindo guerra. Então, tem bastante história pra gente contar.
Quanto você tempo você foi em Paris?
Fiquei 7 anos, Clau.
7 anos. E você retornou em 2018.
Final, 2018, tá 2 anos agora. Nossa, passa rapidíssimo. Passa muito rápido, 2 anos.
Eu lembro que a gente se conheceu em Paris, né?
Foi
a gente
Paris.
Se conheceu em Paris, numa festa que a gente estava fazendo na revista, acho que foi 2014 ou 2015?
Eu acho que foi 2014, porque ainda era aquela Paris Glamour que a gente estava fazendo muito, porque 2015 aconteceu, o primeiro atentado foi no Dia de Reis de 2015, então a gente ainda não falava disso, e a gente estava com aquela modelo super badalada, Santo Domingo, organizando uma festa com o maior cuidado do mundo, tinha gente do mundo inteiro, foi o máximo te conhecer naquele evento,
legal.
Que foi muito legal, muito legal, depois altas dicas, né?
E me fala um pouco mais sobre o livro. Quanto você acha que vai sair, mais ou menos?
A programação, né, se tudo der certo, é para junho do ano que vem. Junho de 2021. Né? É a ideia de, assim, fazer 50 anos e ter o marco, o livro. Sua amiguinha já está com 48, quase com 49. Então, ano que vem, acho que é um ano de maturidade, da gente fazer bastante coisa. Agora que a gente está assumindo os cabelos brancos por conta dessa... Um pouquinho branco, né? O problema é esses tons aqui, mas assim, a gente é gente como a gente, né? E outra coisa, assim, agora todo mundo de máscara, né? Parece assim, o repórter que não quis ser identificado, mas é tão necessário, Clau. A gente como vetor se sente assim numa situação complicada, porque é uma responsabilidade de você não pegar a doença e não passar para os outros.
Exato. E como é que são as novas regras na questão, agora quando você for entrevistar as pessoas ou quando você vai para coletivas de imprensa? Como funciona?
Máscara sempre, distância de 1 metro e o microfone, por exemplo, o microfone do entrevistado é o diferente do nosso. Então aquilo que a gente fazia, povo fala, é uma coisa que por enquanto está suspenso.
Não vai
ser. Se a gente vê áudio do povo, você pode ver que é ou só pelo microfone direcional ou a pessoa está segurando o próprio microfone. E quando corta, a gente já passa lisoforme e a própria Band, a empresa, eles fizeram aquela vaporização, eles fazem de tempos em tempos, que é super recomendado, assim, um jato de 180 graus, fervendo, matando tudo, porque o bichinho, o coronavírus, fica nas superfícies, né? E pode durar mais de 10 horas. Então, você quer, tá? Não é só pelo ar, não é só a distância, você colocou a mão numa coisa contaminada, fez assim com o olho, pronto.
E me fala um pouquinho, vamos falar um pouco do começo, como é a sua carreira, porque você já tá na Band há quantos anos?
22. 22 anos.
Mas você não começou na Band. Não. Então vamos falar um pouquinho de como começou.
Vamos lá. Eu primeiro eu me formei em Direito também, né? Então 94, eu digo que foi o ano das duas formaturas. Eu formei em Direito no começo do ano, porque era o filho da turma de 93, do Mackenzie, e me formei em Jornalismo na turma da Casper, que era de 94 mesmo. Então eu comecei a trabalhar. O Direito exige que você faça estágios nos escritórios de advocacia, até porque isso é, você elimina a matéria, conta a nota para o exame da OAB, pelo menos na minha época contava, então você tinha que fazer tudo direitinho. Aí eu comecei na Price Waterhouse, fazendo Direito e Contabilidade, uma coisa que tem super a ver comigo, assim, a minha cara. Eu só sei que logo que surgiu a vaga de estagiária do SBT.
Mas é bom ser uma pessoa comunicativa organizada, né?
Então, é que eu sempre falo, o direito é uma faculdade que ninguém perde. Muito pelo contrário, te ensina muita coisa.
Administração, direito, muita coisa. Exato.
E você, administração, economia, você tem que estar sempre estudando para se atualizar. E no fim, hoje, eu lido com coisas que, graças aos conhecimentos da faculdade, dos meus mestres, a gente aplica, né? Ou então tira uma dúvida,
faz
ponte.
Você tem até background para poder contestar ainda mais o entrevistado, o convidado.
A gente fica até mais chata, mas é bom porque tem bastante informação. A gente, depois da faculdade, então, depois eu mudei, no mesmo ano, eu mudei de Direito para Jornalismo. E comecei, eu fui para o SBT em 94, aí do SBT fiquei um ano, a Leonor Corrêa, foi o Celso Teixeira, que é meu grande padrinho de carreira, porque ele era meu professor na Casper, e todo mundo ficava um pouco constrangido de dar estágio de reportagem para uma advogada, né? Mas eu era uma menina, eu queria, eu tinha pique, estava querendo aprender reportagem, o que eu queria fazer da vida. Aí o Celso Teixeira foi lá, bancou, me convidou para o estágio. A Selma Rita Severo Lins, que na época estava na chefia de redação, me aceitou, o Dácio Nitrini, Boris Casoy, e eu comecei na época do TJ Brasil, no SBT. Ainda era na Vila Guilherme.
Ah,
aí depois eu fui para a EPTV Central, em São Carlos, porque na minha época não era assim, pôr cara no vídeo, ah, é legal, tem jeito, a coisa sai falando. Não, de jeito nenhum. São Paulo, capital, era primeiro mercado, então você tinha que ir para o interior, que era um mercado menor, não pequeno, mas menor, né, que você tinha uma escalada de mercados aí. Então, você tinha que aprender a se portar no vídeo, tinha todo o padrão da Globo, que é a coisa mais difícil que tem, o padrão da Globo, que era da época da Alice Maria, que era da época... Peguei o finalzinho do Boni, mas assim, no jornalismo, quem mandava era a Alice Maria, então, e ela dava pitaco em todas as praças da Globo, das afiliadas da Globo, Globo do Interior, etc e tal. Então, você, coisas que a gente aprende. Não pode usar estampa para não confundir. Hoje em dia, pode fazer tudo, porque a tecnologia, ela mudou tanto.
Ah, mas é interessante, é curioso saber essas coisas.
Não pode usar estampa, óculos para mulher, graças a Deus estamos inovando, dava muito reflexo, assim, essas lentes anti-reflexo, eu não sei, porque era só nos óculos masculinos que tinha, porque acho que as lentes eram menores. Então,
uma coisa que eu tenho visto esses dias, que às vezes agora eu tô acompanhando os jornais do Brasil, eu tô vendo o repórter até com piercing.
Então, pois é, esse é o auge da inovação.
Gente,
eu acho que eu não chego nessa era, mas mudou mesmo. Mudou. Agora, você tinha que ter, assim, os brincos eram discretos. Hoje você não precisa usar brinco, se não quiser. Hoje você pode aparecer numa live, assim, de cara lavada, lente de contato, essas coisas todas, cabelo preso, até porque novas épocas.
Não,
né?
Claro.
E na Band, agora é obrigatório.
Máscara.
Agora é a máscara. E você também não podia, o que que não podia também? Ah, as apresentadoras tinham uma dificuldade, e assim, isso explicava um pouco, mas não justifica a ausência de negras nas nossas apresentações ao vivo. Porque os cabelos, no chroma key, eles ficavam recortados de forma artificial. Então, nos anos 80, você lembra daquela moda da chapinha, que todo mundo ali... Precisava muito cabelo, tirava cada beleza, que o sonho da minha vida era ter cacho, mas tirava muito da beleza, da espontaneidade da mulher, né? Os anos 80 era o contrário, todo mundo fazia permanente, 90 todo mundo alisou, e agora depois de 2000, graças à tecnologia e as pessoas se aceitarem mais como elas são, o mundo é começar a derrubar padrões, eu acho que a coisa foi. Hoje a gente é bem mais à vontade no vídeo, blazer era obrigatório, coisa assim bem...
Claro, claro, claro.
Era uma loucura.
Claro. E aí depois da Globo você foi?
Aí a Band, aí surgiu voltar para a capital, o Ricardo Corte tinha assumido na época o Canal 21 com o Okiuso, aí me chamou para a Band, onde eu tô até o Canal 21, Band Cidade, Jornal da Band.
Nossa, Canal 21!
Eu passei pro Jornal da Band, amava. Canal 21, era uma delícia, era uma delícia. Eu ainda não peguei o Canal 21 que fazia rádio junto, meu irmão ainda pegou essa época. Eu peguei no ano, imediatamente que a rádio se separou da TV, então os repórteres, a rádio ficava separada, e aí a TV começou a fazer muito ao vivo, muitos programas. Agora está ao contrário, né? Está tudo juntando outra vez. É multimídia, são fases. Mas você vê que assim, a fase é sempre um espiral, né? Ela nunca é uma coisa que volta no primeiro lugar. Ela vai fazendo assim, né?
Sim.
Ela vai rodando e vai mudando de acordo com o tempo que a gente está vivendo, né?
E como foi essa história? E como foi essa história de você entrar para o jornalismo com todo esse background da tua família? Com teu avô, principalmente.
É mais difícil, porque as pessoas cobram, elas exigem que você seja assim tão linda e elegante quanto a tua avó, tão inteligente, com cabeça de águia, com uma ficha só no
meu pai sempre fala, fala pra ela que eu amava a dela e toda hora,
quem
você lembra,
não? Né? Porque além de tudo, você pode falar pra pessoa, eles eram uns fofos, eram uns avós maravilhosos. Eu morro de saudade. Era uma família, sempre foi uma família assim, muito bacana, sabe? E sempre me deu foro. Minha avó já tinha falecido quando eu me formei, enfim, quando eu entrei no jornalismo. Uhum. Mas o meu avô, eu lembro que ele falou assim, ele estava doente, ele falou assim: nossa, não vejo a hora que você pare de fazer ao vivo na Imigrantes. Ele falou assim, e começa a fazer umas matérias. Ele me assistia sempre. Até ele ao vivo. Aí outro dia, porque assim, a gente faz de tudo. Na plantão de Natal, fui eu lá fazer link na Imigrantes. Lembrei tanto do meu avô, falei, vou 22 anos depois, 5 presidentes, papa, não sei o que, isso aqui eu tava fazendo. Sim, então não adianta a gente glamourizar muito a coisa. Repórter, a gente tem que ir pra rua, tem que dar notícia.
Mas é isso que é interessante, assim, porque você sempre cobriu economia, comportamento, moda, turismo, tudo. E eu acho que é difícil uma pessoa ser tão completa de ter habilidade e o carisma, né? E a seriedade de falar com político, mas também, por exemplo, acho que você estava na Índia há pouco tempo, a gente estava conversando.
Aliás, hoje faço o especial completo às 10 horas, fazer minha propaganda aqui, Clauzinha.
Ah!
Na Vante, então, horário de Brasília.
É muito interessante isso em você, porque eu acho que é um dom. É. Tem gente que acaba sendo muito sério e não consegue criar essa dança, né, entre diferentes setores. E isso é uma coisa muito especial que você tem, inclusive, estar há 22 anos em uma empresa.
Pois é. Mas essa é a minha que eu consegui dar minha casa, né? Não é nem minha empresa.
É.
Minha empresa é ótima.
E aí, quando você mudou pra... O quê?
Você já viu o ato falho, né? Eu falei assim, 22 anos na minha empresa, não é? Na minha casa, a empresa... dos meus patrões. Mas é como eu me sinto. A Bandeirantes deixa sempre muita vontade.
E me fala um pouquinho, nesses anos na Band, como é que foi essa transição até chegar o convite para você mudar para Paris?
Tudo acontece com um pico de tensão. É impressionante. Não tem nada no jornalismo, assim, não tem nada que te faça, não, vamos escalonar porque tem um plano de carreira. Não existe. Uhum. Olha só, Clau, na verdade, o que me fez ir para Paris foi Brasília, que foi um lugar que o diretor executivo na época falou assim, Sônia, você vai para Brasília porque está estourando um escândalo que está sendo chamado de mensalão. Essa uma semana se transformaram em 3 anos em menos de 2 dias. Assim, isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira falou assim, ó, pega tuas coisas e muda porque a gente vai precisar de braço, bastante gente
em 3 dias.
Então eu fui de uma geração de paulistano, porque em São Paulo fica a maior quantidade de cabeças de rede, né, das emissoras, dos jornais. Então, São Paulo mandou muita gente para Brasília. E eu, assim, eu não me estranhei, porque eu fui com uma turma que já era a minha, da Record, do SBT, da Folha, do Estado. Então, eram amigos já de coberturas de rua, mas que foram lá. Então, estava todo mundo no mesmo barco, se adaptando a uma nova cidade, ao centro do país. O que que era aquele salão verde, salão azul? Porque é muito fácil você ficar no estúdio e falar, não, agora vamos a Brasília. Mas, assim, o cara que está lá em Brasília, ele rala muito. Tem que ter fonte. É um sacrifício. A gente sempre é 24 horas, mas eu diria que em Brasília você tem que respirar e ainda tomar cuidado. Um tempo que o telefone ficou tocando, que eu falei, gente, eu tenho que atender porque vai... É alguém, isso que me acostumou para os atentados. Aí depois que eu voltei, que as coisas já tinham se acalmado, eu voltei em 2011, foi justamente no meio de 2011 que o Zé Emílio Ambrosio me chamou para para participar do projeto Correspondentes, né, inaugurar, na verdade, e ir para Brasília. Eu fui com a cara, com a coragem, 4 malas, que se transformaram em 7 anos. De Uau. Muita coisa, claro.
Inclusive,
amigas queridas.
Quais são os... Inclusive,
amigas queridas. Essa foi a melhor fase da minha carreira, não tenho nem... Quando perguntarem qual que é a melhor, não tem discussão. Foi essa, com todas as dificuldades.
Também,
e também
coletar...
Aqui você tem tudo, né? Tem estrutura, você tem lá, você não tem, não.
Sim, tem que fazer tudo. E também...
Tem que fazer fonte na marra.
Na marra. E também foi bom para coletar as dicas para dar para as amigas, né?
Opa, tem várias!
Mas vamos lá, continuar falando um pouco sobre Paris. Quais foram os maiores furos, as maiores matérias que você produziu lá?
Olha, sempre que eu te falo, assim, as produzidas foram as entrevistas que eu fiz. Que foi, olha, entrevista com Charles Aznavour, que é uma coisa... Que lição de vida que era aquele homem. E com uma outra lição de vida, que está vivo até o Pierre Cardin, com seus 96, eu acredito que ele esteja agora, e que é uma cabeça incrível, e que a última frase foi, todo mundo está se achando velho, derrubado, acabado, ele falou assim, qual que é o seu maior desejo? Né? Ele falou assim, continuar. Eu quero continuar sendo empresário, estar à frente da minha grife, fazendo... Então, você aprende, às vezes, se você está muito taxado no mundo da nossa, você tem que ampliar e conhecer quem são essas Sim. pessoas, como é que os franceses vivem. Você sabe que fazendo matéria e vivendo, Cláudia, uma das coisas que eu aprendi, que agora está servindo muito para a Covid aqui no Brasil, é a França, com todo o glamour, é porque Paris, eles são muito mais ser do que ter. É uma coisa de pensar mais no coletivo, na sociedade, e você, bom, você conhece bastante, mas você sabe que uma pessoa vestida de paetê e uma outra de calça jeans com camiseta, elas podem frequentar o mesmo ambiente perfeitamente, que não tem problema algum. A única coisa que eles fazem questão é que o nível intelectual de estudo, porque é o que o Estado te banca, seja mais ou menos a mesma coisa para as pessoas. Mas não interessa se a sua conta bancária tem X, tem Y, tem Z, se fulano está in, out. Eu sou dessas épocas de... Que eu via coluna social quando era mocinha, ainda tem essa coisa do in-out. Mas a gente vê bem, né? Hoje são quantos likes você tem, né? A sociedade, ela é
interessante,
muito Black Mirror.
É interessante você falar isso, porque assim, se a gente falar um pouco da moda e pensar no que é Paris, por mais que tenha todo esse glamour e etc., você sempre teve essa coisa do guarda-roupa cápsula, né? Das parisienses, que é muito básico, que é você ter um bom terno, uma boa camiseta branca, um bom escarpão, uma boa bolsa, muitas vezes o batom vermelho. Então, isso é uma coisa interessante, que é a qualidade de poucas coisas. E eu acho que o que está acontecendo agora com a gente traz muito isso. O que, que é importante
Exatamente.
Você ter na vida? É importante você... Acho que muita gente está parando para pensar assim... Nossa, eu tô vendo que todo mês, às vezes, eu comprava roupa para tal evento. Desde que eu mudei para cá, eu mudei muito. Assim, meu marido, quando ele me conheceu, ele falou... Nossa,
a gente muda, claro, porque a gente tem
Brasil,
que se virar,
eu viajava,
sabe?
comprava.
A gente
comprava.
Não tem gente por trás, não tem amigo por trás.
Mas eu acho que também é um pouco diferente da cultura, sabe? Eu acho que quando eu tava no Brasil, eu tinha evento e eu falava... Nossa, mas... Tem tal do evento.
Isso é verdade.
Hoje em dia, assim, aqui você vê pessoas que são realmente milionárias e que poderiam estar. E as pessoas são muito minimalistas. Aqui as pessoas não importam se você tem o cabelo azul, se o cabelo. Acho
muito.
Que isso, graças a Deus, mudou muito no Brasil.
Muito.
Mas o que é interessante é essa coisa do que está acontecendo com o Covid, é a gente voltar para essa coisa do minimalismo. Voltar para o que a gente ama, voltar para o que a gente. Que você ama fazer? Que não tem dinheiro envolvido. Você gosta de ouvir uma boa música? Você gosta de pintar?
Qual que é o legado, né? Que eu vou deixar?
Exatamente.
Posso te falar uma coisa que eu descobri nessa quarentena? Eu gostava de desenhar. Quando eu tô brincando de desenho. Às vezes eu pego um lápis, fico aqui de madrugada, mas assim, por pura terapia mental. Quando que eu ia tirar um tempo para abrir um caderno de desenho?
Exato.
A única coisa que eu faço, que eu sempre fiz, foi diário. Isso aí eu sempre anotei as coisas, tanto que é o que está me ajudando hoje para fazer o livro, né? Porque tem muito detalhezinho que é importante. Na época você não vai lembrar depois, você só vai lembrar do macro, mas é um micro que faz a diferença.
Mas quais são os seus outros hobbies? Que eu sei que você não para muito em casa, mas quais são os seus outros hobbies que agora você está se redescobrindo?
Olha, brincar com os meus sobrinhos, coisa que eu não estou podendo fazer agora, infelizmente.
Você está aproveitando para descansar, né?
Que mais?
Essa é a verdade.
Estou aproveitando para descansar. A cabeça, assisti todos os filmes da Netflix que eu não vi.
Documentários, né? Incríveis.
Todas as séries, os documentários. Documentário nem se fala. Esses eu sempre assisti porque eu sou um pouco insônia, né, Cláudia? Esse é um defeito que eu preciso corrigir. É uma luta de uma vida.
E vamos falar um pouquinho agora, voltando a Paris, vamos falar um pouquinho sobre as coberturas. Você cobriu tanto, assim, vamos falar do que tem que falar, né? Os atentados e também o atentado em Nice, que foi uma coisa bem complicada. É. Como foi? Você recebe essas notícias, tem uma fonte, tipo uma Reuters, que manda para todos os repórteres? Ou você tem fontes? Como funciona essa parte?
A gente tem das três coisas. A gente tem a fonte, numa prefeitura, num governo, na própria assessoria de imprensa, né? A gente tem os colegas e, como correspondente internacional, a gente tem a agência de notícia. A Reuters era que funciona muito na Europa. Então, eu na Reuters, você pode ter certeza, você checa, mas a Reuters não precisa nem checar. Aconteceu mesmo, porque assim, eles têm repórter, é impressionante. Eles saem de qualquer rua, já estão gravando. É impressionante. Agora, o que me chocou muito em Nice, que eu tenho essa imagem muito clara, foi a hora que eu cheguei no centro, aquela coisa correndo, eu preciso cobrir, preciso falar, etc. E eu vi um ursinho todo esmagado, atropelado, e um restinho de coisa que parecia que a gente tinha certeza que era uma criança.
E você no seu treinamento profissional, você não recebe um treinamento para isso, é a vida que te treina para lidar com esse tipo de situação, né?
Não, quantas vezes a gente já quis chorar e não chorou, e quantas vezes a gente precisava e o choro para aqui. Só que daí você vai trabalhando, você vai mandando, de repente tem uma hora que você, né, que é normal, tem que tomar um banho para dormir, etc. Tal, aí vem e você não sabe nem por quê e quantos dias depois.
Interessante você falar sobre esse ponto, porque assim, eu acho que eu, com coisas do que eu faço no meu dia a dia, a gente trabalha com lifestyle, com moda, com assuntos gostosos, mas às vezes você tá falando com alguém que não te trouxe uma coisa boa durante o dia. Mas você lida com esses fatos no seu dia a dia, você tem que estar em loco cobrindo aquilo lá pra gente. E como é que você consegue criar? O que é o seu ritual, assim, para se desconectar dessa carga energética dessas coisas que você vai cobrir?
É engraçado isso, Clau, porque você tem que focar, mas ao mesmo tempo você tem que ter um radarzinho que está buscando tudo no seu redor. Então, eu acho que o foco é o próprio comunicar, dar a notícia.
Sim.
Mas, não tem segredo, é meio que uma coisa de treinamento mesmo. E que você já vê no começo. Será que eu consigo me controlar ou não? Olha, você sabe que são coisas interessantíssimas que a gente vê nessa vida. Uma vez eu fui fazer uma matéria sobre parto humanizado e assisti a cesárea junto com o pai da criança, que é um policial. Ele desmaiou. Na hora que o filho dele estava nascendo, a mulher lá toda feliz, com a anestesia da cesárea, feliz, não sentindo dor nenhuma, né? Porque na cesárea você só sente depois. E aí ele faz assim, puf. Um cara que está acostumado com crimes bárbaros, e ele era de delegacia, era delegado, é muito curioso, mas com o filho dele, a gente nunca sabe onde é o pico de estresse, né, que vai te desmontar. Normalmente o do repórter vem depois, agora quando vem na hora, a gente não tem como disfarçar. Ao vivo, para fazer matéria, sai isso na voz.
E nessa, falando um pouco mais sobre a parte de política, né, entrando mais tanto no assunto opinião partidária, mas quais foram os grandes nomes da política que você cobriu, que você acha que algumas frases foram importantes dentro da conversa?
Olha, todas as coberturas, assim, quando você envolve o Palácio do Planalto, são coisas que mexem com o país. E muitas vezes em eventos internacionais que existe um contexto mundo que é muito importante, né? A época que a ECO... Não, é que em 92 eu era uma estudante, mas a COP15, que foi na Dinamarca, era o Lula. Depois ele já estava saindo quando foi a COP20, e eu já em Paris. Então todas as frases, por exemplo, mudar o meio ambiente, é o presidente da República. Economia, presidente da República. Sim. Relações exteriores e os presidentes da República, né? Então, mas independentemente disso, cientistas políticos também sempre foram fundamentais na cobertura política. Porque como o repórter tem uma coisa de isenção, você não pode dizer se você é a favor do Y, mas ao mesmo tempo, você também não pode só falar mal. o cara fez uma coisa louvável, você também tem que falar, você tem que noticiar. Notícia é notícia. Agora, às vezes, e isso que você precisa encarnar o repórter e não o cidadão. Independentemente de você concordar com a pessoa Sim. ou não, você tem que reportar aquilo que ele está fazendo. Se é da sua posição, se você acha que vai dar errado depois, não interessa. Agora, você tem que reportar os fatos. Qual que é o fato hoje? A Covid cresce no Brasil.
Sim.
Ponto.
Mas você, com tantos anos cobrindo a Europa, estando em Paris, com a percepção que você tinha quando você assistia a TV lá, qual que é a diferença da cobertura? Porque, assim, os jornais aqui, para mim, muitos parecem monólogos. Hoje eu sinto... Às vezes eu falo pro meu marido, eu vou desligar a TV, eu quero assistir jornais brasileiros, porque eu aprendo. Porque você aprende... Você aprende, você lê o que tá acontecendo, você assiste o que tá acontecendo no mundo, você tem fatos.
Exatamente.
Agora aqui, as pessoas decidem falar de uma pessoa só e atacam a pessoa. Pá, 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 pá. Ah, é um outro estilo.
Atacando sem justificativa.
Não, se você pega...
A pergunta que
você
faz é por quê? Por que que tá atacando?
Uhum.
Em que ponto que tá atacando? E se a opinião da reportagem é o editorial, é o que reflete o jornal, ou é um achismo? É aí que você vai separando o joio do trigo. E o leitor, no caso do jornal impresso, ele tem o direito de escolher aquela posição que ele mais se afina. Como o jornal tem direito de dar opinião?
Sim.
Como jornal.
Sim.
Não como repórter,
Sim.
né? Como editorial do Estado, editorial da Folha, do Globo, etc.
Sim,
e tal.
Sim.
Agora, a cobertura, não. São coisas completamente diferentes. Né? E o telespectador também.
Mas isso, mas na França...
Quanto mais notícia, melhor.
Na França,
ah,
que França, você percebeu?
A França
assim,
é opinião. França é opinião pura. É muito
Mas
diferente.
O jornal, ele funciona como variedades do que aconteceu no mundo aquele dia? Porque pra mim, aqui, assim, eu me sinto diferente porque eu sei como existem outras formas de jornalismo. Eu sei como tudo que aconteceu no dia pode ser coberto. Mas se
pode.
Eu não soubesse, o que eu vejo aqui... É uma coisa assim, você não sabe se acontecer alguma coisa na África, se você não sabe se acontecer alguma coisa na Europa, a não ser que você conecte com um canal que seja, sei lá, CNN International. Mas se
Isso
eu conecto a CNN
que é tudo
daqui,
segmentado, concordo.
Nossa, é maçante.
Concordo com você. Você não tem uma coisa que te dê tudo pronto,
não
né?
Tem.
É isso que você sente
As pessoas só ficam
falta.
Falando, olha, aconteceu isso e isso. Aí ficam várias pessoas falando sobre aquele assunto e não muda, e não muda, e não muda. E mesmo se você pegar os outros jornais, eles vão falar o que aconteceu um pouquinho assim no país.
Dá uma
pincelada,
mas vai fundo naquilo
que... Mas não tem uma coisa do
que, tá
do
mais...
que aconteceu no mundo, sabe? É muito interessante. Eu me sinto às vezes meio que com um cabrechinho aqui, porque você tem que entrar...
Mas eu vou ser muito sincera com você, viu, Cláudia? Eu sinto muita falta de alguma coisa que me surpreenda. Eu não sei se é porque eu estou nesse meio e a gente sabe como funciona, mas assim, eu queria uma coisa que eu fizesse. Gente, é genial. Eu não estou vendo nada genial. Assim, mas direto, assim, não só no jornalismo. Eu não estou vendo... Fora essa coisa tecnológica que a gente vai acompanhando, a gente não sente, né? De 10 anos para cá, a gente
Sim.
vai meio que vivendo. Não tem uma coisa assim, pá, aconteceu. Nossa, que programa inteligente, que coisa maravilhosa. Aí tá vindo Netflix, série. As pessoas, às vezes, elas querem descansar a cabeça, sabe? Sonhar, ver uma coisa. As próprias séries e os filmes, eles já estão pegando muito a realidade e destoando um pouco daquela coisa roteiro, interpretação que as pessoas querem. Tá tudo muito pá, 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 muito fast food.
É verdade. As pessoas querem até o que eu tava querendo dizer. Nos jornais
aqui,
eles tentam... Não, eles tentam... Eles estão com breaking news. Aí você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Breaking news é assim, é um fato que aconteceu, só que dentro do horário, da fatia do programa daquela pessoa específica, ela tem que dar alguma coisa de última hora. Ela tem que dar um breaking news. Então, pra dar aquele breaking news,
fala,
breaking news. Mas não é. Então, é meio,
não.
digamos, é meio maçante. Bom,
E você não tem alternativa, né? Você fala, eu vou mudar de canal. É tudo muito parecido.
É. E a gente reuniu umas perguntas de algumas pessoas e aí eu vou te perguntar um pouco sobre uma das suas últimas coberturas, que foi bem complicado. Você estava, acho que em São Francisco com Dória, e aí aconteceu todo o caso do Gugu.
Nossa,
conta pra gente tudo como foi.
É mais um exemplo do que é a vida do jornalista. Cláudia, a gente não pode programar nada na vida.
Nada.
Olha, o slogan da Band News FM é a coisa mais feliz.
Eu acho muito bem feito.
20 minutos, tudo pode mudar. Até menos, mas 20 minutos eu acho que é um tempo razoável, que é o slogan da rádio. Mas a gente estava lá em São Francisco cobrindo empresários, tecnologia, empresas que queriam investir em São Paulo, como é que São Paulo ia entrar nessa coisa do mercado do cinema, da tecnologia. Uhum. Esse mercado mesmo de entretenimento, com a Netflix, a Amazon, etc. Uhum. E aí a gente tem a notícia. Começa sempre com uma notinha. Vamos checar. Essa é a regra do jornalismo. Gugu Liberato sofre um acidente em sua casa em Orlando. Até aí, sofreu um acidente em casa? Poxa vida, o que você vai pensar? Tropeçou, quebrou uma perna. Sei lá, tropeçou na escada.
Porque uns 20 dias antes já tinham falado, tinham aquela história do fake news, pois que é, já tinham falado que, que é ridículo,
você
né?
Que coisa.
Mas...
foi ridículo, mas que coincidência macabra.
É.
Que coisa horrorosa.
E aí, e aí
eu
veio
vi
a notinha.
A casa.
Não, e aí você viu a notinha. E
eu
aí.
Vi a notinha e fala assim: não, deve ter sido. Aí a assessoria fala: não, calma, estamos vendo, já soltou. Aí você espera o primeiro boletim médico. Aí o boletim médico sempre vem aquela coisa correta. E
isso
né?
Você em São Francisco produzindo a matéria.
São Francisco produzindo a matéria e acompanhando, como tudo. Acompanhando daqui quais são as notícias mais importantes. Só que eu nunca imaginei que eu fosse cobrir. Porque essa viagem em São Francisco era extremamente importante. Assim como o Gugu é. A Band tem vários repórteres. E São Francisco, Flórida...
Super longe.
Não tinha nada a ver. Eu falei assim, não, mas posso mandar de São Paulo? Só que a pessoa, o repórter que ia, não estava com visto em dia. Sônia Blota. Desce lá. Fala com a assessoria do governo de São Paulo, mas não dá, que super entenderam, né? Só um dos maiores apresentadores do Brasil tinha morrido naquela época. Morrido não, estava em coma, em estado grave.
Sim, sim.
Aí, quando ele faleceu, que foi numa sexta-feira, aí a gente já pegou o voo bem cedinho no sábado, e aí foi aquela tristeza, porque aí eu tinha falado uns dias antes com ele no Twitter. Porque ele recebeu o livro do Vô Blota, que o Fernando Morgado escreveu. Que, aliás, é o que seu pai vai receber.
Ah, ele vai amar.
E umas histórias maravilhosas. E para matar a saudade de uma época que tudo se fazia ao vivo. Mas o Gugu gostou muito do livro. E ele estava falando comigo, em DM. Poxa, a gente tinha combinado um café. Café que nunca vai acontecer. Olha como a vida é maluca.
Um café que nunca vai acontecer, que eu me arrependo muito e que eu amava. Bem agora que eu tô falando dele, eu esqueci o nome.
É, vem, né?
Ele tinha uma crônica na Band News, eu amava.
Ah, nem me fala.
Esqueci o nome dele,
O Boechat?
Não, o Boechat eu amo, chorei por uma semana.
Quem não,
né? Passei mal. Ai, pera, vou lembrar.
Bom, a gente perdeu muita gente boa,
gente,
agora
ele era...
jornalismo.
Paulo, você que tá assistindo aí, Salomão.
Ah, não, mas o Salomão tá ótimo. É que ele só tá aposentado.
Não, o Salomão faleceu.
O Esper? Ah, não, você tá falando do Schwartzman. Ele tinha uma coluna de fato na Band News FM.
Daquela... Esqueci o nome lá.
É. Então... Ah, era um querido.
Gente, o Salomão, um eu amava o Salomão.
É que engraçado,
pra
eu não conhecia pessoalmente.
Quando eu morava em São Paulo, era um outro que meu pai... Sempre falou de você e da tua família. Meu pai sempre me instruiu, assim, a certas pessoas.
Mestre, sabia tudo.
E meu pai colocava, assim, programas antiquíssimos dele, assistia, e eu pequenininha. Quando você é pequenininha, você não entende por que, que seus pais querem fazer certas coisas. Então, meu pai me preparou pra tanta coisa, e o Salomão Schwartzman foi um deles. E aí eu, todo dia de manhã, acho que pra mim, pra ir ao trabalho, no trânsito que eu pegava em São Paulo, era, obviamente, acordar, ligar na Band News... ouvi o Boechat, e depois acho que era mais ou menos às 9h15 que tinha a coluna do Salomão, e gente, era uma coisa, e aí eu fiz uma matéria com ele, e assim, eu já entrevistei tanta gente, assim como você, né, você, imagina, entrevistou pessoas muito mais importantes,
né?
Mas assim, eu já encontrei com tanta gente interessante, e nenhuma me faz ficar nervosa. Nenhuma, porque no começo eu aprendi, pessoas são pessoas, então quem, se a pessoa é poderosa, não, se é não sei o quê, eu não tô nem
aí. A gente não tá sendo julgado, entendeu?
Exato.
Nós não somos a notícia mesmo.
Exato, eu nunca
liguei. A notícia é nosso entrevistado.
E aí, E só que quando a gente conseguiu fazer uma matéria com ele pra, na época para Lifestyle, a gente fez uma matéria, a gente fotografou, tal, ficou lindo. E aí depois eu mandei uma carta para ele com flores agradecendo e ele me respondeu. E aí eu falei, eu sou sua grande fã e tal. E ele falou, vamos tomar um café. Mas eu fiquei tão nervosa que eu nunca consegui responder a mensagem que eu tinha. Eu falei, eu não sei como é que eu vou conseguir
mas
agir.
Eu sei, porque você fica querendo caprichar. Aí que tá nosso
erro. E aí ele faleceu e eu nunca tive café com ele. Mas isso, assim, foi uma coisa...
Puxa vida.
Agora, o Borchá nem comenta.
Ou então é aquele dia, não, é muita coisa quando tiver mais sossegado. A gente nunca vai estar sossegado.
Exato. Exato, exato. A vida é assim.
Se a gente não tivesse forçado o nosso último encontro em Paris, a gente não tinha se encontrado.
Exato, exato.
Você não foi te catar lá no hotel, tomar um chazinho. Tadinha, você tá...
Não, eu lembro que eu tava... Aquele dia eu tava produzindo uma capa, tava uma loucura. Mas foi tão bom que a gente se encontrou no final, né?
Ah, eu adorei.
Eu também.
Conheci maridão. Maridão, querido. Um beijão pra ele. O americano mais brasileiro do mundo.
É, ele tenta, né? E, Soninha, pra gente encerrar, que a gente tá quase chegando no tempo aqui da nossa live, eu queria que você desse... Amei, né? É muito bom. Eu queria que as pessoas tivessem um pouco das suas dicas de Paris, porque eu lembro que quando eu tava com a minha irmã, você levou a gente pra almoçar num lugar incrível de frutos do mar. Depois, essa matéria, a gente já pensando como jornalista, né? Depois esse podcast, vai pro podcast que a gente tem... no Spotify e no iTunes. E além disso, a gente também vai com a matéria para o site. E todo mundo vai poder checar lá os endereços que você está passando. Então, fala para a gente quais são suas dicas de Paris e por quê.
Ai. Então, eu vou passar assim. Primeiro, o Mediterrâneo que você falou. Quem gosta de peixes e frutos do mar? Fiquem no bairro de Saint-Michel. Que delícia. Café Delmas. Aquele café parisiense ainda do lado da casa de Hemingway. Tá bom pra você. Nem precisa falar assim. Aqui morou Ernest Hemingway. Você fala, meu Deus do céu. Mas o que o cara tava fazendo em Paris? Todo mundo morou em Paris. Aí em Paris vocês barram os seus ídolos. Sabe aquele filme do Diário em Meia-Noite em Paris?
Uhum.
É. Então assim, você tem que ir Paris. Ah, não, porque o pessoal é desse jeito. Não são, gente. Cada um tem seu jeito. Ninguém tão assim que nem a gente, né? Porque o Brasil é muito legal, muito especial. Mas eles são bacanas, assim. É só o jeitão. Ah, porque Paris, não sei mais o quê. Gente, sabe. Coisas. Então, tem um cabaré que é uma casa que paga 500... Como é que é? Paga imposto há 500 anos, que é o Trois Maillets.
Uau!
Fica na 56 Rua Galande. Coração Saint-Michel também. E é um lugar que as pessoas vão se revezando num palco até 4 horas da manhã e eles amam música brasileira. E do lado tem uma casinha de jazz. Pra quem gosta. Aí você pode tocar no piano, tocar a sua própria música. E coisinhas desconhecidas que você vai fazer do seu roteiro. Vai andando, descubra seu café. Bom, o Bar do Ritz, esse é consagrado, esse é recomendo, porque está totalmente restaurado. Aliás, falando do Hemingway de novo, ele gostava muito de ficar lá. Escreveu bastante coisa no guardanapo, né? Você imagina você catar um guardanapo do Hemingway?
Nossa.
Coisa maravilhosa. Do Camus. Ah, não, esse povo escrevia em guardanapo, sim, viu? Mesmo de pano, por causa da época. E tem várias dicas, Cláudia. Posso? Eu te mando uma listinha.
Manda uma listinha e a gente vai colocar na matéria. Bom, queria te agradecer.
E não é nada
papo.
Rico, requintado e caro, viu, gente?
Não, é um coisa pouco, gostosa.
Né?
É a era pós-Covid. A única coisa boa que essa porcaria dessa doença trouxe pra gente foi essa questão de dar valor às coisas novamente.
Abaixa a ostentação, porque isso não pertence mais a este planeta.
Não
acabou.
Pertence.
Já era. Nem carro novo serve pra nada.
É
só pra andar e se proteger e olhe lá.
É verdade. Te agradeço, agradeço o teu tempo de nos atender no meio das suas férias. Adoro você, obrigada.
E desculpa aí o meu autoconhecimento tecnológico, viu, Clau? É uma coisa
adorei,
é natural.
Maravilhoso. Um grande beijo, uma boa noite pra você
amor.
E a gente assiste hoje às 10, né?
Oba! Depois do jornal às 10h30.
Fechado. Um grande beijo pessoal, obrigada.
Beijo,
tchau. Eu sou a Clau Ribeiro e você acaba de ouvir o Chats by Clau. Gostou da conversa de hoje? Então assine o nosso podcast e receba os próximos episódios automaticamente. E siga a gente lá no Instagram, @byclo. E o meu Instagram, @clauribeiro.
muito obrigada e até a próxima.